Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, internautas de todo o Brasil, estamos começando mais uma edição do podcast do IBA. Ouça, comente, participe, divulgue. Afinal de contas, conhecimento sem divulgação de nada serve. Hoje, mais uma vez, minha colega de trabalho, Natália Braga, está aqui conosco para cumprimentar a todas as pessoas que hoje, do mundo inteiro, estão nos ouvindo. Através dessa conectividade, através da internet, as pessoas estão mandando mensagens. Que bom que você está enviando mensagens para a gente. Natália, alegria em ter você aqui em mais uma edição do podcast.
Oi, Rudney. Olá, ouvintes. Obrigada por mais um IBA Podcast, mais uma oportunidade de conversarmos sobre os projetos do algodão, resultados, cases de sucesso, pessoas que estão transformando a cotonicultura através de esforços conjuntos. E hoje nós estamos aqui com Carlos Ferraz, que é o coordenador de projeto de treinamento do IMA-MT, que junto com a AMPA tem executado vários projetos de treinamento no estado do Mato Grosso. Oi, Ferraz, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Ferraz, antes de mais nada, conta pra gente qual é a sua função como consultor dentro do IMA e como é que funciona o que nós vamos conversar e aprender um pouco mais com você hoje aqui sobre esta área que também recebe o fomento importante do Instituto Brasileiro do Algodão.
Minha função especificamente como coordenador de projeto de treinamentos é fazer com que os treinamentos aconteçam no estado de Mato Grosso voltados para aqueles colaboradores do produtor de algodão e até para eles próprios, né, e seus familiares. Haja visto que até a gente também procura fazer essa interação para poder estar qualificando todo mundo que milita no setor.
Carlos Ferraz, como é feita a análise para capacitação de treinamentos em determinadas áreas da cotonicultura brasileira? O projeto abrange quais áreas?
Hoje nós trabalhamos especificamente por demanda. Nós, na verdade, procuramos atender aquilo que é o anseio da cadeia. E por intermédio de reuniões que nós fazemos setorizadas, sabemos que Mato Grosso é muito grande, tem uma extensão vasta, a AMPA está subdividida em regiões, e nós executamos essas reuniões com os interessados, com o pessoal da produção de algodão, e a partir deles surgem várias demandas. A partir dessas demandas, nós procuramos filtrar aquelas que são mais, né, procuradas e procuramos atender dentro desse patamar, logicamente, que observando a capacidade que o projeto tem de cobrir aquelas demandas que são solicitadas. E aí eles abrangem várias áreas, desde tecnologia de informática, gestão de pessoas, RH, parte administrativa, financeira, parte operacional, agronômica, de máquinas, operação de máquinas, beneficiamento de algodão, com foco na qualidade da fibra, manutenção, gestão. Enfim, é uma área, inclusive, uma demanda muito forte que começou a surgir, até por necessidade legal, que é a parte de segurança do trabalho. O produtor ele tem essa preocupação de estar sempre diminuindo os acidentes, as mutilações e até mortes no caso de acidente de trabalho. Então, existe uma demanda hoje muito forte para você estar qualificando esse pessoal nessa área.
Ferraz, você citou diversas áreas agora que vocês cobrem aqui no estado do Mato Grosso, nos treinamentos, e explicou para a gente também que hoje vocês trabalham sob demanda, o que vem do produtor. Mas vocês já definem, já há uma definição de áreas de atuação por exemplo, qualidade da fibra, segurança do trabalho e dentre outras. Ou o leque está aberto para aquilo que vem do campo, daquilo que vem dos produtores, das empresas que estão à frente da produção de algodão no estado?
Nós trabalhávamos até 2018, justamente com essas reuniões, pegavam todas aquelas demandas que vinham, aí englobava todas as áreas, fazia um filtro em função do número de demandas por região, porque normalmente quando a gente procurava oferecer um treinamento, exemplo, operação de máquina, operação de trator agrícola, por exemplo, se a gente oferecia lá em Sorriso, procurava fazer uma dinâmica para você maximizar o treinamento e diluir custos, fazia Sorriso e região. Né? Então, eu oferecia às vezes 3, 4 treinamentos com o mesmo instrutor e mesma modalidade naquela região para você diluir custos e conseguir atingir o maior número de público. Hoje a gente ainda adota essa prática. Mas lá no passado, o que diferenciou do ano passado para cá, que nós pegávamos essa demanda, fixávamos os cursos que iríamos atender, distribuíamos esse curso ao longo do tempo, de acordo com a sazonalidade da cultura. E aí você, por exemplo, eu não ofereceria um curso de manutenção de algodoeira em pleno beneficiamento do algodão, que ninguém para a máquina para trabalhar com manutenção. Mas você escolhe o tempo ideal, que normalmente seria o primeiro semestre, e faria esse curso de manutenção. E assim a gente procurava distribuir todos os outros. E oferecia já aquela grade pronta, né? Já naquele determinado tempo definido, e aplicava aquilo ali, e aí o público comparecia e a gente fazia os treinamentos. Hoje, esse ano, com ao longo, a gente foi aprendendo com a experiência, que nós estamos atendendo a demanda que vai surgindo à medida que o ano vai transcorrendo. Então, e aí você começa a ter aquelas diferenciações. Você começa ali em fevereiro, por exemplo, nós fazemos o treinamento de abertura, que é o momento ideal, porque a cultura do algodão está no momento ideal para isso. Nós oferecemos, por exemplo, o curso de monitor de pragas, que é extremamente necessário para o produtor. Naquela época está qualificando o pessoal para fazer o monitoramento. A cultura está no estágio ideal para isso. E a partir daí vem surgindo as outras demandas. Aí vem segurança, aí vem operação de máquinas, toda a parte administrativa. E a gente vai oferecendo à medida que cada região vai pedindo, logicamente que sempre resguardando a capacidade financeira do projeto. Porque a maioria desses treinamentos, eles são realizados com o aporte financeiro do IBA. Muito embora o IMA faz muitos outros treinamentos que não esteja contemplado dentro do projeto.
E qual é a diferença que vocês notam com essa mudança de um calendário fixo, divulgado pelo IMA, como era até 2018, e como vocês passaram a trabalhar a partir de 2019 sob a demanda que vem diretamente do produtor?
Eu acho assim que o mais importante nessa mudança, assim, primeiro foi a flexibilidade, que você atende ali pontualmente. Porque como na cultura do algodão a gente tem uma rotatividade de mão de obra muito grande, e inclusive essa rotatividade você observa tanto de pessoas novas que se inserem, como entre as fazendas, e também mudanças de funções. E às vezes, por necessidade de qualificação e por necessidade de atender mecanismos legais, você vai estar atendendo a necessidade dele pontualmente. E aí é isso que eu entendo, que você deu uma maior flexibilidade e está atendendo o que realmente o produtor quer, que é o objetivo da AMA.
É solucionar o problema, digamos assim, né? É o produtor no centro, mas como a função da associação, do IME, é atender uma demanda. Então, vocês consideram que é percebido uma necessidade específica, vocês atuam ali, entregam resultado e certamente os resultados colhidos com esses treinamentos devem ter já números que vocês conseguem mensurar quais aqueles que têm contribuído mais ou menos. Como que vocês percebem, como que vocês medem se esses treinamentos têm impactado efetivamente no trabalho final, na produção final?
Então, primeiro que nós temos um processo de avaliação, né? Inclusive, por sugestão do próprio IBA, também passou por uma pequena mudança, vamos dizer assim, e importante, porque ao final de cada treinamento, nós distribuímos uma avaliação que ali o aluno ele avalia desde a organização até o aspecto técnico, se aquilo realmente impactou ou irá impactar na sua atividade, na sua rotina lá do dia a dia dentro da fazenda. E essa modalidade de avaliação, ela servia para nós também como um instrumento de busca de demandas, porque também a gente instava os alunos a porem ali naquela avaliação qual que seria a necessidade de treinamento para um futuro e para a área de trabalho dele ou até para os demais colegas dele, eles procuravam também apontar essa necessidade de treinamento. Com relação à avaliação em si, da importância dele, como IMA, nós temos assim, uma integração muito forte com o pessoal do RH, pessoal da segurança, os gerentes das algodoeiras, gerente de produção. Nós doímos nossos ATR, nós que cuidamos dos treinamentos, eu e mais os demais colegas da área de segurança, nós estamos sempre em contato, conversando, a gente procura mesmo no dia do treinamento tá avaliando, para avaliar instrutor, qualidade e também avaliar no futuro se aquele treinamento trouxe algum resultado. Esse seria um ponto importante que foi apontado pelo IBA, que seria o pós-treinamento, o que fazer, né, para a gente ter esse tipo de avaliação. Então, esse ano está previsto, né, nós estamos criando um mecanismo na internet, né, um modelo de avaliação, e onde nós vamos ali com poucas perguntas, porque o pessoal também, eles se você colocar um questionário muito grande, você desestimula a responder. Então, você faz um questionário ali bem sucinto, mas que traz esse tipo de pergunta. Qual o impacto que os treinamentos deram com relação à segurança, com relação à produtividade daquele colaborador, enfim. E eles vão responder isso para nós também. Então, nós estamos num primeiro momento, que seria esse ano, com esse modelo de avaliação. Fora isso aí, era dessa forma, em conversas informais, além daquela avaliação que a gente distribuiria em sala de aula. Como o nosso contato é muito grande, sempre nós estamos tendo com os produtores, eles dão esse feedback para nós. Não, inclusive, muitos treinamentos, eles pedem para repetir, e inclusive para repetir o instrutor, porque gostaram e sentiram que deu impacto.
Essa avaliação, ela é feita pelo próprio integrante do curso, ele é feito pelo coordenador da área em que o cidadão fez o curso para saber o que aquilo modificou no desenvolvimento do trabalho dele. Quem avalia isso? É o gerente da área, o coordenador da área?
Ou o próprio aluno.
Ou o próprio aluno, porque se for o próprio aluno, você está chovendo no molhado, não foi muito bom para mim, e na realidade eu preciso de uma avaliação, não sei se é assim, do meu coordenador para dizer o que é que aquilo impactou para mim.
Então, esse é o grande diferencial mesmo do que nós praticávamos, vamos dizer, de 2018 para trás, e o que nós passamos a praticar, passaremos a praticar a partir de 2019. Por sugestão, inclusive, do IBA. Antes, nós fazíamos uma avaliação só com o aluno. Era distribuído ao final de cada curso, aquele formulário, eles preenchiam, nós trazíamos aqui para a administração e fazemos a compilação desses dados. E ali que nós temos a informação do grau de satisfação dele, se o curso atendia a expectativa dele do ponto de vista de aplicabilidade na prática, e ficamos por aí. Né? E também a avaliação de instrutor, de coordenação, de organização e tudo mais. A partir de agora, nós teremos as duas situações. A avaliação que o aluno faz, continuamos fazendo essa avaliação, e agora nós criamos esse mecanismo de encaminhar para o coordenador da área ou de produção uma outra avaliação onde ele vai nos dizer os impactos dos treinamentos lá
no dia a dia, na unidade de produção.
Só lembrando agora aos internautas que nós estamos conversando neste momento com o Carlos Ferraz, ele que é coordenador da área de treinamentos do IMA. E aí é sempre importante as pessoas, né, Carlos, quem quiser inclusive manter contato com você e saber como é que participa disso, por exemplo, eu não pertenço a uma fazenda, mas eu quero me preparar para amanhã entrar numa fazenda. Essa pessoa pode entrar em contato com o IMA, não pode entrar em contato com o IMA, ela paga alguma coisa, ela não paga nada, como é que funciona isso?
Qualquer cidadão que queira manter alguma modalidade de comunicação com o IMA, nós podemos, a AMPA especificamente, que na verdade o IMA é um braço da AMPA, né? A AMPA ela tem as suas regionais em cada setor. Posso citar aqui Rondonópolis, Primavera, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Sorriso, Sapezal, Lucas. Nesses lugares nós temos servidores, assistentes técnicos, que são fixos lá e que eles podem fazer o contato lá. E também aqueles locais onde nós temos os nossos centros de treinamento construídos, que seria Sapezal, Campo Novo, Sorriso, Rondonópolis e Campo Verde, também tem o nosso centro que eles poderiam fazer contato com o pessoal. Mas, especificamente, também tem o nosso site, tem o site da AMPA e do IMA na internet, que eles podem estar comunicando com a gente e estar procurando essas informações sobre treinamentos e até sobre oportunidades de trabalho, que também é possível ele estar encaminhando currículo e estar conversando com o pessoal da região. Normalmente, quando nós temos qualquer modalidade de treinamento, qualquer comunicado que se queira fazer, nós utilizamos um instrumento que a AMPA tem, a mala direta, que vai direto para os produtores.
É um mail list, né?
Isso,
é um mail list de divulgação direta daquilo que será oferecido.
E também divulga, porque nós temos um banco de dados com os técnicos das fazendas, gerentes, os técnicos de segurança, e que a gente também divulga nos e-mails dele, por WhatsApp.
Mas as pessoas podem, pessoa física, ela pode ter acesso também aos cursos oferecidos pelo IMA? Ou esses cursos são destinados aos associados que inscrevem os seus funcionários?
Exemplo só assim, só para simplificar um pouco. Por exemplo, eu sou lá de Alagoas, vamos dizer. Eu estou trabalhando na cana, mas essa época a cana não deu certo, está em baixa, vamos dizer que tem acontecido isso. E eu quero migrar para uma outra área do agronegócio, onde eu preciso me capacitar. Porém, o setor está concentrado em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão. Então eu queria fazer um curso, por exemplo, de operador de máquina ou então de colhedeira, por exemplo, né? Como é que eu poderia me inserir nisso se eu sou um cidadão que não tinha acesso à cotonicultura ou não pode?
Na verdade, nós temos esse tipo de demanda, mas é importante lembrar que os treinamentos, a priori, eles são oferecidos para os associados e que deverão inscrever os colaboradores do setor. Claro que se você tiver, ele é aberto, se você tiver a vaga, eles ligam, a gente formatou determinado treinamento, alguém lá de Alagoas liga, quer inserir, tem a vaga, a gente não vai cercear esse direito, não vai cercear
o acesso.
Esse acesso de poder fazer o treinamento. Mas se não tiver a vaga, aí a gente prioriza quem já está no setor, porque infelizmente, por uma questão de qualidade, todos os cursos ele tem um limite máximo de vagas.
E vocês têm ideia de quantas pessoas ao longo desse treinamento já foram preparadas e capacitadas através desse fomento do IBA e também, eventualmente, do IMA em determinados projetos?
E desde que ano
que isso acontece?
O IMA ele vem treinando desde 2011, especificamente sob meu comando a partir de 2013. E se a gente envolver todas as áreas aí de segurança, RH, o próprio MBA que foi feito no passado, são milhares de pessoas treinadas. Nós temos, só para ter um exemplo agora, em 2019, nós chegaremos aí a mais de 6 mil pessoas treinadas.
Somente em
2019?
Somente em 2019. Incluindo todos os estados que enviaram também.
Aí tem do Nordeste, porque como a cultura, ela inclusive, existe contratações de mão de obra que vem de outros estados, então todo esse pessoal passa por esses treinamentos. E esse número elevado também dá-se muito ao treinamento de monitor de pragas, é um curso muito procurado e é um curso que a gente não limita vagas, porque são palestras técnicas, a gente coloca em auditórios maiores, então a gente faz aí com 150, 160 pessoas.
E o trabalho dessas pessoas é de fundamental importância para o controle de pragas no campo, ou seja, a preparação dessas pessoas, das novas técnicas, dos novos métodos de feromônios, essas coisas todas?
Extremamente, porque a cultura do algodão, primeiro que ela é uma das culturas mais visitadas por pragas. E, inclusive, existe uma máxima de quem quebra no algodão só, só retorna se for no algodão, né? Então, é uma cultura que requer muitos cuidados, principalmente com pragas. Nós temos a pior delas aí, que é o bicudo do algodoeiro, que é, requer vigilância constante, monitoramento constante. Então, esse trabalho de monitoramento e essa capacitação para isso aí é de extrema importância para a cultura.
O mipeiro não aprende só a praga, ele aprende também sobre as doenças fitossanitárias, essas coisas todas, mancha alvo, mancha preta, enfim, ele termina englobando uma série de conhecimentos para informar ou só bicudo?
Não, é porque assim, desculpe aí, porque o conceito do Ministério da Agricultura de pragas, e a gente está habituado com ele, é que o conceito de praga envolve tudo, envolve doença, envolve nematóide, envolve os insetos. Então, tudo aquilo que afeta a cultura do algodão é considerado praga, por isso que eu uso esse termo. Mas eles são treinados para aquelas principais pragas, e vamos dizer assim, doenças do algodão e também nematóides.
Para as estaduais, que ainda não possuem iniciativas voltadas para treinamento de funcionários e nas diversas áreas, assim como vocês já possuem, qual dica você daria para essas associações que gostariam de começar a implantar ações de treinamento, ações de capacitação? Qual seria um caminho inicial que você julga eficiente, um bom começo para eles?
Eu entendo que eles deveriam era procurar as associadas, provavelmente elas têm...
Eu digo das próprias associadas.
Por exemplo, no caso do surgimento lá em Tocantins agora,
isso,
né?
Isso, uma eventual associada que ainda não efetua treinamentos para os seus associados, assim como a AMPA e o IMA já fazem, e querem começar dentro dos seus escritórios, querem começar a promover para os seus associados treinamentos. Você, como a pessoa responsável pela parte executiva do projeto de capacitação, você citou, por exemplo, a forma de que os cursos hoje são oferecidos, que é sob a demanda do produtor, que vocês perceberam ser mais eficiente. Quais nesse sentido, nessa linha de raciocínio, de lições aprendidas por vocês aqui do estado do Mato Grosso, que você entende que seria importante para aqueles que estão começando?
Para quem não tem ainda, eu sugiro assim, porque qualificar esse desenvolvimento de pessoas é uma coisa... Eu acredito que nenhum setor evolui se não existir isso aí. Aquele que não investe no seu quadro de pessoal desse ponto de vista de qualificação, certamente ele pode não estar fadado ao insucesso, mas ele pode estar perdendo... ao longo do processo aí, que ele poderia estar racionalizando custos, né? Hoje produzir algodão é muito caro, e quanto mais qualificado, melhor. Os equipamentos, as máquinas são muito caras, muitas vezes tem tecnologia que nem usa, é como o celular mesmo, eu tenho um celular que eu não uso toda a tecnologia que existe nele, por falta de conhecimento, de treino. E eu acredito que com essas máquinas que se tem por aí, ultramodernas, com muita tecnologia embarcada, para que você tenha uma máxima performance daquele equipamento e que ele dê um retorno que você necessite, é preciso qualificar. Agora, é importante que, para também não sair atirando no escuro, vamos dizer assim, desculpe pelo popularismo, mas seria fazer um contato com quem está na ponta da linha, quem tem essa necessidade, justamente para ele dizer onde é a maior necessidade dele, e de repente começar por ali, atacando aqueles setores onde ele está mais carente, e aí ele vai expandindo esses treinamentos e vai melhorando essas qualificações. Eu entendo que seria um processo interessante.
Ou seja, entender primeiro qual é o problema que precisa de uma solução. E não criar, de repente, uma solução para, às vezes, um problema que nem existe. Ou um problema que pode nem ser tão relevante, né?
E eu acho que nessa área dele, inclusive, é muito importante, pelo aspecto do que ele fala sobre prevenção, e a capacitação, principalmente das algodoeiras. Nós estamos agora, eu já ouvi falar que estão trabalhando-se até em certificação do manejo do trabalho dentro das algodoeiras, né? Ou seja, isso vai ser algo referencial no Brasil, onde todas as pessoas, a cadeia que, a partir da algodoeira, ou seja, depois da linha construída, depois do algodão saído ali, eles poderão usar o seguinte, o certificado ABR daquele selo, no qual... O cidadão, por exemplo, a indústria têxtil lá vai dizer, olha, eu trabalho com algodão sustentável porque tem todas as capacitações, reconhecimentos, acompanhamentos das áreas. E Mato Grosso parece que é timoneiro nisso, né? Pelo menos ele serve como referência em todos os estudos e análises que são feitas no Brasil, né?
Coincidentemente, eu também participo desse passei a participar desse processo aí de certificação por solicitação da direção do IMA, é uma outra atividade paralela a treinamento, mas que para se você cumprir todos os requisitos para se ter uma certificação nas algodoeiras, você passa também por treinamento. Dentro daquele contexto todo, tem muitos treinamentos, uns que são de exigências legais e outros que são de performance. E aí uma coisa acaba somando a outra. E essa necessidade de você também certificar as algodoeiras já vem até por uma demanda, porque está certificando a produção e o beneficiamento não está certificado. Então, é um processo em cadeia que a gente acredita que vai acrescentar muito para aqueles que forem adquirindo ao longo do tempo.
Essa transformação, depois que vocês capacitam, vocês têm alguma mensuração de como era antes desses conhecimentos e de como isso impactou, não só na produtividade, mas também na prevenção de segurança do trabalho, o que, que isso impactou, trouxe resultados positivos?
Então, eu não tenho dados mensuráveis, os números, porque nós vamos passar a ter essa ideia agora a partir de 2020, com a avaliação dos treinamentos que aconteceram em 2019, né, que a gente acredita que vai ter essa avaliação aí até agora, final de dezembro. E também é uma amostragem que nós estamos fazendo como um piloto, vamos fazer uma amostragem, até pelo tamanho do estado, e a gente imaginava que uma ferramenta ideal seria uma visita mesmo, né, nas principais propriedades, você está conversando mesmo frente a frente com aquele coordenador de RH, aquele coordenador de produção ou técnico de segurança, para estar ouvindo dele, diminuir o número de acidentes, aquele treinamento ele impactou lá no dia a dia do servidor, motivou o servidor de alguma forma, melhorou a performance dele, a produtividade. Então, o ideal seria isso, mas como o Mato Grosso ele tem uma extensão muito grande, ficaria muito dispendioso nesse momento pensar num trabalho assim individualizado e in loco. A ideia, então, foi essa criação dessa ferramenta via internet, onde a gente vai procurar buscar essas informações e ter esse dado que, né, já compilado conforme você está colocando.
É fundamental. Inclusive, no IBA também nós estamos trabalhando. Muitos de vocês que estão ouvindo agora esse episódio estão participando, inclusive, desse projeto, que é a construção dos indicadores de resultados dos projetos do algodão. É justamente pelo esse mesmo motivo que você está começando a implantar aqui no Mato Grosso, que é entender o impacto. Qual era o cenário anterior, qual é o cenário atual, quais são os resultados, quais os valores que essas ações agregaram, para que possamos otimizar o futuro, para que possamos trazer novas ações que façam sentido para quem está participando dos projetos conosco, né? Para que possamos entregar valor, que possamos buscar soluções que realmente interessem. E corrigir rotas, que às vezes não estão sendo ideais. Às vezes existem investimentos que são feitos, energia, tempo dedicado, que somente com uma avaliação pós-evento ou com indicadores levantados, a gente consegue perceber que melhorias precisam ser feitas.
Né? E se a fomentação do investimento fomentado pelo IBA realmente fez diferença, né? Porque quando a gente capacita as pessoas e vê resultado, porque o agricultor, o que ele quer é produtividade com alta qualidade, não é verdade? Então eu penso nisso. E a capacitação desses profissionais impacta nessa produtividade, na melhoria da qualidade do algodão no campo, todas essas ideias que a gente precisa ter, né?
Com certeza nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que essas qualificações impactam, sim. Poderia citar aqui, por exemplo, essa transição de tecnologia, por exemplo, na colheita, né, onde você tinha uma colhedora que você utilizava prensa, transmódulo, best boy. Hoje você já tem uma colhedora que ela já enfada, mas ela tem uma tecnologia muito, muito grande por trás disso aí. E quando você precisa qualificar esse colaborador para que ele passe a operar aquela máquina e tirar o máximo proveito dela. Embora a gente fale, não fale em números, mas Nós reunimos, nós encontramos com muitos produtores, representantes de produtores em diversas formas pelo estado, em viagens, em reuniões, e sempre a gente tem esse feedback deles com relação ao que impactou os treinamentos na performance do colaborador lá no dia a dia dele. Até porque eles, inclusive, entendedores disso, eles estão sempre demandando novos treinamentos ou os mesmos treinamentos para pessoas diferentes, em função da rotatividade.
Então, a tecnologia muda, né?
Muda,
outras necessidades surgem, outros cursos certamente são elaborados para que possam atender a realidade que vai mudando, né? A cada safra são necessidades novas que às vezes na safra anterior não tinham, né?
Com certeza.
Inclusive no aspecto do que a gente vê no campo, eu, por exemplo, como fotógrafo do agronegócio também, e principalmente da cotonicultura, a gente vê o cuidado e o manejo, por exemplo, na manutenção de uma máquina quando muda de uma variedade para outra variedade que ele vai colher, todo o processo de limpeza daquela máquina. É algo que é minuciosamente feito para até que não haja uma contaminação dessa variedade, né? Principalmente se a gente for falar no aspecto tratamento de semente. Uhum. Ou seja, porque o algodão também produz a semente para que passe pela TS, como é o caso do IMA, que inclusive tem trazido nesse momento uma variedade que vai surgir para um outro assunto espetacular, que está aí produzindo 410, 413 tobas por hectare, o que é um exemplo até de pesquisa que o IMA vem fazendo. Ou seja, valeu a pena investir no IMA.
Com certeza. E você tocou num assunto importante, quando nessa troca ou nessa manutenção, limpeza de equipamento, passa pelo treinamento, porque é conscientização. Então, às vezes você tem o servidor, você tem aquele colaborador que ele age, faz apenas por fazer, como um robô, e como na produção do algodão é um mecanismo em cadeia, se o preparo do solo não for bem preparado, se o solo não for bem preparado, se a semente não for bem distribuída, o que vai acontecer? Você vai impactar em produtividade. Então, todos aqueles colaboradores de cada setor, ele tendo consciência de que aquilo que ele faz vai impactar lá na frente, seja na produtividade, na qualidade e, por fim, na rentabilidade. Porque a sustentabilidade do negócio ela vai passar por isso, você ter faturamento com qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Então, tudo isso passa por treinamento e conscientização.
Requer um investimento financeiro para capacitar funcionário. Tem um custo, nem sempre é barato.
Isso.
Mas qual é o custo de não capacitar o seu funcionário? Qual é o custo de você ter pessoas no campo que não estão preparadas, que não sabem exatamente ou não estão atualizadas com as melhores formas do manejo ou de fazer quaisquer que sejam as suas funções ali? O que é mais caro, né? Capacitá-los ou o resultado final?
E é também um processo, aí eu entendo que é um processo inclusive de conscientização que passa inclusive pelo produtor, pela produção como um todo,
certamente,
que é a conscientização da prevenção. Certamente ela vai ser mais barata. Porque vamos imaginar uma colhedora que custa aí US$1.050.000, você não pode colocar na mão de qualquer uma pessoa despreparada, porque qualquer erro dele ali pode ser fatal. Inclusive do ponto de vista da segurança, de incêndio, o algodão tem combustão espontânea. Enfim, esse operador dessa máquina, ele não pode ser simplesmente um mero operador de máquina. Ele tem que ter conhecimento de como que aquela máquina funciona, de todos os aspectos que envolvem a segurança e também a tecnologia para tirar o máximo de rendimento dela. Então isso passa por essa conscientização, que é melhor você prevenir as situações do que, de repente, deixar à mercê do acaso ou da sorte.
Ou seja, né, treinamento e capacitação é custo ou é investimento? Né, exatamente, toda essa cadeia permeando, conscientização e tudo isso. Se fala muito em ROI, né, o retorno sobre investimento. Aonde que o treinamento entra nisso? Né? Você ter um funcionário, você ter pessoas da diretoria, alta gestão, entendendo e funcionando bem dentro dessa lógica de fazer o melhor que podem dentro da função que cabe a cada um. Né?
Só complementando, Natália e Carlos, eu acredito que no Mato Grosso, nós temos uma tecnologia muito forte na produção de algodão e soja e milho, né? Vamos dizer assim, as três commodities mais fortes no estado. E que nesse particular a gente consegue enxergar que há uma conscientização muito grande nessa busca de qualidade de pessoas, de estar investindo na qualificação do seu pessoal, porque hoje eles já entendem que se não for assim, é só prejuízos mesmo e vai impactar no final do negócio.
Não à toa, Mato Grosso ocupa o espaço que ocupa hoje como maior produtor de algodão do Brasil, a cada safra batendo novos recordes.
E uma coisa muito importante que eu acho que essa avaliação feita no Brasil é diferente de qualquer outro local do mundo, Natália. Porque nós vemos uma janela de plantio e de colheita que exige das máquinas o seu máximo. Então, eu acho até que as grandes marcas de máquina devem servir como referência no Brasil, porque nós temos duas colheitas, dois plantios, no mesmo ano, exigindo com que num intervalo, numa janela muito pequena, o que exige realmente capacitação, preparo, logística, e inclusive quando a gente fala em tempo de limpeza, o cara tem que cumprir aquilo ali meio que como uma Fórmula 1, porque ele tem que fazer com excelência no menor espaço de tempo, né?
Ou seja, ele não, ele, se ele passar o momento, ele já está gerando prejuízo.
O IMA possui parceiros? Tem cursos que são feitos em parceria com a empresa privada?
Sim, nós temos aí algumas situações. Nós temos aqueles cursos, quando a gente quer atender uma determinada demanda que o IMA vai oferecer o treinamento, a gente procura dentro do estado aquele instrutor que já está mais qualificado, que é mais requisitado. E aí, se tiver dentro do patamar financeiro que nós praticamos, a gente contrata aquele instrutor. Essa é uma modalidade daquele treinamento que nós estaríamos remunerando. Aí pode ser até o técnico da John Deere, pode ser um técnico do Senai, do Senar. Isso aí a gente trabalha com esse tipo de demanda. Mas existem treinamentos que nós executamos também em parceria com o Senar, extra projeto IBA, vamos dizer assim, porque o IMA, nós não fazemos só os treinamentos que estão previstos no projeto, até porque é um número pequeno para o Estado, porque a gente tem que respeitar lá o teto financeiro. Mas fora extra, vamos dizer assim, extra projeto, são vários treinamentos que a gente faz em parceria com o Senar, basicamente na área de segurança, de operação de máquinas e alguma coisa de gestão e RH também. Então tem esse parceiro. E também fazemos parceria com o Senai. Já o Senai é uma modalidade paga, né? Que a gente paga honorários, também aí já dentro do projeto, ou extra projeto com recurso do IMA. Então, enfim, em se tratando de parceiros, nós temos alguns, já inclusive com as universidades.
Possui uma rede de parceiros. E para aqueles que quiserem saber um pouco mais, conhecer os cursos oferecidos pelo IMA-MT, terem acesso a informações, acessem o site, é o www.imamt.org.br. Assim como o site da AMPA, com maiores informações sobre o algodão do Mato Grosso, o site do IBA, com documentos, informações dos projetos do algodão. Nos envie mensagens também através do WhatsApp, número 61-8133-7861. Será um prazer conversar com vocês, enviarmos mais informações sobre os projetos que estão desenvolvendo a cotonicultura brasileira.
Carlos Ferraz, foi uma alegria tê-lo aqui conosco, expandindo os nossos conhecimentos, principalmente dos nossos internautas. E é assim, né? Conhecimento sem divulgação de nada serve. Ou seja, eu acho que você está servindo aqui justamente como aquela parábola da luz de vela. Você está acendendo outras velas com o seu conhecimento e o seu não está diminuindo. Totalmente pelo contrário, você está sempre aprendendo e, inclusive, reciclando o conhecimento de vocês para poder oferecer ainda mais conhecimento, né, Carlos? Suas considerações finais e a prospecção desse projeto, se ele continua por longa data, como é que fica?
Eu fico feliz com essa colocação de estar acendendo velas, porque se você contribui de alguma forma para que as pessoas cresçam, evoluam e produzam, já é um grande passo, né? Não importa aí a quantidade ou quanto você contribuiu para isso. O mínimo que a gente puder contribuir nesse sentido é interessante. E deixar um abraço aí a todos os ouvintes. Se quiserem também manter um contato direto comigo, podem fazê-lo pelo 659-8117-8309. Ou pelo e-mail carlosferraz@imamt.org.br.
Ferraz com Z.
Ferraz com Z e dois R's. E E aí eu, qualquer coisa com relação ao treinamento e mesmo a outra situação que envolva o IMA, a gente vai procurar estar, se não for da minha alçada, procurar quem é da alçada e estar atendendo da melhor maneira possível. Agradeço a vocês do IBA, é um prazer estar aqui com vocês também. E independente desse trabalho, desse momento, qualquer uma outra informação que precisarem, eu estou à disposição para atender.
Obrigada, Ferraz. Obrigada, Rudney.
Pois é, terminamos aqui mais uma edição do podcast do IBA. Hoje, nosso entrevistado foi o Carlos Ferraz, que é coordenador de treinamentos do IMA. Podcast do IBA. Ouça, comente, participe, divulgue. Sobre os trabalhos técnicos de Emily Valões, terminamos aqui mais uma edição do nosso podcast do IBA. Até a próxima!